E aí, galera, tudo bom? O episódio de hoje é oferecido pela Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Royler Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você aprende jiu-jitsu e defesa pessoal ao vivo, diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aulas semanais ao vivo, tem centenas de vídeos e outros conteúdos. É também onde o mestre Royler Gracie ensina todas as técnicas que ele usou para vencer campeonatos por mais de 30 anos. Só na Galler você encontra a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio mestre Renzo e seus mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas e seus segredos, a maioria deles gravado, direto ali da academia Renzo Gracie New York City, o templo do jiu-jitsu. Então dá uma checada lá. www.galler.com. Galler é GALLER.com. Vai lá e confere. Eu também quero falar da BJJ Flix. A BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para jiu-jitsu. Tem programa ao vivo, minissérie, entrevista, aula de inglês para jiu-jitsu, podcast, vídeo de técnica. O MMA Hoje está lá também. A gente tem podcast exclusivo para os assinantes da BJJ Flix. E logo mais vai ter uma seleção grande de todo o nosso arquivo aí, vai estar disponível lá também. Por enquanto tem o podcast que eu fiz com o Paulo Miau, já está subindo um também com a Nika, e vai checando, vai conferindo que vai ter muita coisa legal. A BJJ Flix tem uma versão web e tem aplicativo para Android e iOS. Então acompanha a BJJ Flix pelo site www.bjjflix.com e nas redes sociais, Instagram e Facebook é @bjjflixbr. E o YouTube é BJJ Flix. BJJ Flix se escreve BJJFLIX. BJJ Flix. Ó, resenha direto de Abu Dhabi hoje. O negócio tá ficando... Tá ficando chique, né? Amanda Ribas, Marcelão, Parrumpinha. Pô, gente, obrigado. Valeu pela moral aí. Como é que estamos aí?
Tá tudo ótimo. Já vai entrar na semana da luta, né? Tô aqui com a minha água. O meu pai tá do meu lado. O Sensei tá ali do outro lado ali também. E tá uma delícia. Tá um pouco diferente essa ilha da outra.
Por quê?
Que não tá tão quente. Da outra vez tava fazendo 50 graus.
Mas é melhor, mais fresquinho, né?
É, tá gostoso. Não, tá um clima gostosão.
Tá legal. Quem que tava? Uhum. Acho que a Natácia da G-Fight tava... A gente tava fazendo a transmissão da coletiva de imprensa e ela tava morrendo de frio. Ela falou, nossa, tá um frio aqui, um frio. Porque à noite eu acho que eles ficam numa tenda. Não sei como é que é lá onde fica o pessoal da imprensa. Ela tava morrendo de frio. E conta, como é que tá O clima, assim, tipo, de energia aí, tá, o pessoal todo lembra de vocês, eu vi no teu Instagram, o pessoal fez até bonequinho de chocolate pra você.
É, não, mas não foi só pra mim, não, fizeram pra todos os atletas.
Ah, eu só vi pra você, legal. Eu só vi, não quero criar ciumeira nos outros atletas, mas eu só vi eu pra aí. Você e pro Dana White, só.
Ai, gente, não, fez pra todo mundo. Não, fez pra todo mundo. Não, e é mó legal, porque eles... Lembra de mim, né? Aí eu ando no hotel, Amanda, é tão bom ter você aqui de volta, não sei o quê. É legal sentir o carinho.
Olha que massa, né, cara?
Eu acho que ela já comeu metade do octógono. Comi nada. Voltando, metade não quebrou.
Eu falo,
metade não.
Dieta brava essa semana. Como é que tá o peso? Estamos de boa? Tá tranquila?
Graças a Deus, tá. A bochechinha já tá sumindo, né? Aí chocolate só depois da luta. Minha Nutella antes da banheira.
Já vamos para comemorar, né? Eu quero saber a opinião de vocês desse card aí, mas vamos falar um pouquinho da luta com a Marina Rodrigues, né? Veio meio de última hora, assim, como é que tá a preparação, como é que foi a preparação, adaptar treino, teve que mudar alguma coisa, assim? Eu vou colocar isso aqui no ar na sexta-feira, então acho que não vai nem conseguir ver, então se quiser falar, pode falar à vontade.
Quer falar? Vocês dois?
Uhum. Fala aí, João Marcos.
Parrumpa, conta.
A princípio a gente tava querendo lutar com o carro de espaço, né? Porque era a maior ranqueada.
que estava sem luta e ela ganhou na Marina Rodrigues na luta passada. Então era o que a gente queria. Não sei que cargas d'água ela não quis aceitar, ficava adiando e tudo. O UFC colocou a Michelle Waterson, que era uma luta boa também, que a gente gostou. Entendeu? Que estava ranqueada na frente da Amanda.
Era muito boa mesmo.
Era uma luta boa. Aí teve um problema lá, pessoal dela. Ela saiu da luta.
Teve um problema com o coach dela, né? De jiu-jitsu lá, que deu.
Não,
que deu
teve problema com o coach dela. Não sei se foi esse problema que ela saiu da luta.
Que,
ela
que eu vi depois que ela tinha colocado que eram problemas familiares. Não sei. Não sei, né?
É. E essa história da Carla Esparza aí, ela é ruim de jogo mesmo, né? Porque eu já vi ela negar publicamente luta com a Gadelha, ela é chatinha de aceitar a luta, assim. Ficou...
Mas com a gente ela aceitou, ué. Ela aceitou, falou que era em outubro, aí chegou, foi chegando mais perto da luta, ela pediu para dezembro, aí foi chegando mais perto da luta, ela pediu para esse ano agora. Aí, pra gente não ficar nessa enrolação, aí Lógico. Nós pegamos a Michelle, né?
Aceitou, mas não aceitou, né?
Aí nós ficamos sabendo que a Michelle ia sair da luta 2 dias depois que aconteceu o negócio com o treinador dela, né? Uhum. Que ela foi em público e falou. Aí nós chegamos aqui nos Estados Unidos sem saber. Aí chegamos aqui sem saber quem ia lutar. Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos.
É.
Aí, 2 dias, no outro dia que a gente estava nos Estados Unidos, já falaram que ia ser a Marina. Aí... Já estava vindo de camp desde de setembro para lutar contra a Carla Esparza. Então foi trocando. A gente estava com a Carla Esparza, ia contratar umas meninas de wrestling, tudo do Brasil, né? Isso lá no Brasil, né? Aí já mudou, a gente já começou a treinar Muay Thai contra a Michelle. Chegou aqui apenas os ajustes que o Parrompinha fez mesmo. Tinha que fazer com a Marina, né? Mas a Amanda já tá no camp desde setembro.
É, não, tá treinada, a gente sabe que ela tá, né? Só, a curiosidade era só...
Essas mudanças,
né? A mudança, quanto que muda o ajuste. Qual que era a maior diferença da Marina pra Carla, por exemplo? Acho que é o wrestling, né?
Muita, né? A
altura.
Carla, altura, wrestling, uma trocação. Mas nós temos sorte, na América Top Team... Tinha altas trocadoras lá pra gente treinar, né? Tinha outra aluna do Parrompinha, que é a Nina, treinou com a Amanda, ajudou a gente pra caramba, a menina de ouro. Aí depois teve a... Quem que era outra mesmo, Parrompinha?
Esqueci. A Isis.
A Isis, uma holandesa do Muay Thai, muito boa, tem mais de 50
anos. Inclusive já lutou com a Marina no Muay Thai.
Né? É, inclusive já lutou
com a Marina. Ah, que massa! Isso é ótimo.
Tivemos também uma menina que sempre ajuda, né? Que a Keila é uma ruivinha boa para danar de boxe.
Uhum.
Aí teve também o Pantoja, né, que ajudou muito.
Então, vi que teve uma chará dela também, que não é muito conhecida, não, que estava lá ajudando no treino também.
É, a Marina Moraes. Não,
pô. O que não, ó, gente, uma coisa que eu sempre falo é isso, né? É um privilégio poder fazer parte da American Top Team, né, cara?
Tem
o corpo que tem para trabalhar lá é uma coisa que não tem em outro lugar do mundo. No,
corpo,
no...
cabeça, deixa eu ver, eu não sei pra onde que tá apontada. Que no meu tá as três camerazinhas assim, eu tenho que apontar a cabeça.
Loucura, né?
Não, e a cabeça da Amanda Nunes também, né? Que ela é uma menina que só incentiva, que só passa coisa boa pra Amanda aqui, entendeu? Então as duas se dão muito bem, então é bom pra caramba.
E é massa, como é que é essa? Você olha ela como uma referência, eu imagino, né, Amandinha?
Com certeza. É, campeã de 2 categorias, conseguiu vencer de meninas que estavam lá no topo. Eu acho isso legal demais. E eu acho, sabe o que eu acho legal? Ela contando as experiências, assim. Ela não é aquela tipo de atleta que guarda. Ela não, ela fala, eu fiz isso, não deu certo, fiz isso, deu certo.
É, passa experiência pra gente que não tem experiência, né?
Isso é demais. Teve um. O Carcassinho, o Ricardo Ramos, né? A gente conversa bastante, a gente é amigo e tal. E aí um dia ele falou pra mim assim, falou: você acredita, o Cerrudo tá aqui em Campinas e me chamou pra fazer um treino com ele. Eu falei, cara, vai e senta e bate papo com o cara, pergunta tudo que você quer perguntar, tudo que o cara já passou. Esses caras adoram contar das experiências dele, mas ninguém pergunta, o pessoal acha que fica meio, meio assim,
né?
É, não é? E eu falei, cara, vai, suga o máximo que você puder do cara, porque você tá tendo uma oportunidade de ouro. E imagino que pra você é a mesma coisa. Pô, ter a oportunidade de sentar pra almoçar, fazer um treino, dar uma suada com a Amanda Nunes, cara, não é pra qualquer coisa.
A gente sai com ela lá direto mesmo.
É demais, demais. É. Parrom, e aí, aí, como que é a parte de ajuste, assim? Eu fico tentando entender, porque teoricamente passa por três oponentes diferentes, né? A gente prepara para Carlos Parza, aí começa a ajustar de novo para Waterson, se bem que o estilo das duas é razoavelmente parecido, e aí muda completamente para Marina Rodrigues, né?
Imagina, tudo isso que você falou, todos esses ajustes. É só evolução, maravilha.
É.
Entendeu? Você treina para Carla, você melhora uma parte do teu jogo. Treina para Michel, você melhora outra parte do teu jogo. Você treina para Marina, você treina outra parte. Hein? Quem ganha? Só a Mandinha que ganha.
É, demais.
Eu sempre costumo falar, não só para ela, mas para pessoas que perguntam, para até entrevista que eu dou. A gente está treinando a Amanda, não é para ganhar da Marina só, ou da Carla, ou da Michel, ou da Mackenzie. A gente está treinando ela para ganhar o cinturão. E nessa jornada, ela vai ter que lutar com pessoas com habilidades diferentes, ela vai ter que ter um jogo de Muay Thai diversificado, um jogo de wrestling e judô diversificado e um jogo de chão diversificado. Entendeu? Então, tem muita coisa para melhorar ainda. A gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente sabe que a gente está fazendo as coisas certas, mas ainda tem uma ladeira bem grande para a gente chegar, entendeu? E falar que tá bom, entendeu? Mesmo porque eu nunca vou falar isso. Não conhece, sabe?
Então, só... tá bom.
É. Ah, tá legal.
Vamos indo.
Vamos indo. A gente vai fechando os buracos aqui, os buracos ali. Vão abrir outros buracos. A gente vai ter que fechar, entendeu? E é sempre, como diria o D2, né? Em busca da batida perfeita. Que a gente nunca vai conseguir, mas... A gente está sempre buscando essa batida perfeita, entendeu?
Vai chegando cada vez mais perto, né? Teve uma situação curiosa com a última luta dela, que você estava falando com ela pelo telefone, não era isso, Paulo?
Então, esse negócio da pandemia, a gente fez o camp, né? E é uma coisa que eu sempre falo, que foi engraçado, porque o Marcelo, ele botava o meu telefone no Bluetooth da academia, então, na verdade, o treino era para a Amanda, mas todo mundo fazia o treino.
A academia inteira escutava.
A academia inteira escutava, xingando a Amanda. Querida, assim não é mesmo.
Porra!
Entendeu? Só que o pessoal de Varginha já me conhece, então tá tranquilo. Entendeu?
Mais ou menos.
É engraçado, o pessoal começa a chegar mais cedo no treino, né? Mas, não, hoje tem treino com o Parrumpa. Mas não era da Amanda? Falei, não, aquele homem tá em todo lugar da academia lá.
É, pior que era assim mesmo, você acredita?
Aí,
lá na musculação, lá embaixo, escutava a voz dele. Porra, minha querida!
Muito bom.
A gente fez o camp praticamente todo, né? Porque eu não tinha como ir pra Varginha, não tinha ido pra América Top Team, a gente tinha que treinar, entendeu? A gente fez um esquema muito bom, longe do ideal, que seria ao vivo, obviamente, mas conseguimos fazer da melhor maneira possível para a gente conseguir melhorar, né? E a gente foi combinado de se encontrar aqui em julho, né?
Uhum.
Aí teve aquela fatalidade de eu testar positivo com o Covid, né? Fiquei de quarentena em Vegas. Vim direto para a Ilha da Luta, só que eu cheguei aqui 8 horas antes da luta da Amanda. Eu achei que, porque eu já tinha pego o Covid, eu ia fazer ou não fazer a quarentena.
Ia te liberar, e, né?
Eu tive que ficar 48 horas de quarentena, eu não consegui fazer o corner dela, mas na hora do aquecimento eu estava junto com ela. E um fato curioso, que poucas pessoas sabem, foi o seguinte: o Marcelo, ele estava no FaceTime comigo.
Então, durante a luta, não era isso?
É, foi muito legal.
E quando chegou lá no corner, eu tava vendo a luta, só que aí chegou um cara do UFC e falou: meu amigo, não dá pra você ficar aí, não. Ele: não, Zé, não é online, não pode. Aí ele fingiu que desligou e deixou o telefone ligado, só que eu fiquei vendo o teto. E o que acontecia? Eu escutava ele falar e eu ficando nervoso, porque eu não vi o que tava acontecendo. entendeu? E eu, porra, e ele tá lá, vai pegar, pega, pega o quê, filho da puta? Eu gritava, e ele, obviamente, não escutava, e o pai morrendo o coração, aí quando ele pegou, porra, ai, caralho, ganhou.
Nem sabia que tinha pegado,
pegou, pegou, pegou.
Tá vendo as luzes do teto.
Sabia disso não, pô. É. Ah, eu tô sabendo disso agora, tá vendo?
Aí
pegou,
pegou o telefone assim, ganhamos, ganhamos. Falei, porra. Foi,
que legal, uhul, uhul, mas como é que foi? Cara,
cara, oh, e lá você não conseguia ver. Eu imaginei que você tava tipo assistindo pela TV e falando
mas
com
olha
eles.
Olha só o meu drama, meu. Olha só o meu drama. A diferença do ao vivo pra televisão são 20 segundos.
Ah,
então eu tava
caralho.
Vendo a luta 20 segundos atrasado. Ele já tava mandando pegar, eu tava indo no clinch ainda.
Ah, puta que pariu, é verdade. Entendeu? Tem um delay fudido.
Depois que ele falou, que ele falou, e pegou aí. Eu vi que ela foi pro braço, aí eu falei, pô, beleza, pegou. Entendeu?
Caraca, e não tava bom, né? Pegou um braço, só devia ter pego os dois. Pô, foi sensacional aquilo lá, foi sensacional. E aí,
e escuta... depois nós esquecemos, peraí, deixa eu te contar, e depois pô. Nós esquecemos de falar no começo aí, parceiro de treino. E depois a Paige lá nos Estados Unidos, primeira menina a ajudar a mandar lá nos Estados Unidos.
Pois né? É, massa, né?
Viraram amiguinha lá, viraram, e eu virei amigão do marido dela.
Mas, gente, oh, aquele cara é bom de chão também, ele tem um jiu-jitsu é, bom, aquele moleque lá. Lá.
Pra cá, bom de tudo, cara. É, bom de bom tudo.
Mesmo, é, velho. Chão, ele é 10-0, com 4 lutas no Bellator.
É, ele foi fez um... Legal, ele ganhou de um cara muito bom naquele... Num submission only do Chael Sonnen.
Underground.
Ele entrou de azarão e acabou ganhando de um dos caras, acho que um dos caras do Ed Bravo, alguma coisa assim. Foi, pô, o cara é sinistro, o cara é muito bom. Agrega bastante, né? Ela vai fazer luta de boxe sem luva agora. Não fez a estreia ainda, né?
Dia 5 de fevereiro agora, daqui a 2
semanas. 5 de fevereiro? Legal.
Você vai com ela? Você vai?
Tô ansiosa.
Não, é só boxe, é só porrada, né? Não tem... É. Não tem... Não tem chão, né, naquele bare knuckle, é só boxe, né?
Não, só boxe sem luva. É, mas ela tá treinando bem, cara. Ela tá treinando pra caramba. Escuta, ela, porque ela é uma menina do bem.
Ela é, pô, os dois, eu acompanho os dois. O Instagram dos dois lá, é bem bacana.
Doido.
Completamente.
Você viu o bumbumzão dele? Que coisa.
Mas que as coisas gente... que meu não, pai vai lembrar do Instagram da pessoa.
Eu zoei muito, Oscar. Eu disse, rapaz, você é brasileiro com essa bunda aí? Aí que ele me mostrou que lá é Photoshop, entendeu? Ele fez um Photoshop, ele tava de
tá
short.
Certo.
Ele zoou tá muito, certo. Ele riu muito. É Photoshop.
Escuta, tá da sua última luta aí, que rolou aquela explosão de amor pela Amanda Ribas, o que que você tá colhendo daquela última visita que você teve de Abu Dhabi, assim, de parte
mesmo.
Boa, né, tipo, porque o pessoal ficou encantado, né?
Esse carinho mesmo, o pessoal do hotel trata a gente super bem, porque, querendo ou não, eu vim pra cá pra camp, né, pra luta.
Sim.
Então, eu fico mais treino, quarto, vou pra piscina, tudo, mas não dá pra ficar lá embaixo brincando. Que da outra vez eu lutei, aí ficou uma semana aqui, né? Aí que deu pra ficar brincando, não sei o que e tal.
Depois.
Aí, mas quando eu vou lá embaixo, o pessoal fica tudo cumprimentando, pedindo pra tirar foto, pedindo pra ficar lá embaixo conversando. Só que por enquanto não dá, depois da luta eu vou ficar. É, eles são muito receptivos, né?
Legal,
é,
né?
Legal demais.
Você sabe quem não tem sossego com isso, né?
O quê? Quem?
Quem não tem sossego.
Todo mundo, né? Por quê?
Fala aí, Samar.
Falando do restaurante,
é você sabe, a gente tá no restaurante, né, cara?
E todo mundo chega em mim, quer ver? Vai falar.
Todo tava eu, o Marco Maluco, o Dalton, que é muito garoto nosso também, lá do Bellator, e o seu Riva. Aí, a comida de todo mundo chegou. Só faltou a comida do seu Riva. Aí eu chamei o gerente, falei, meu irmão, pô, a comida dele falando que não chegou, você pode, por favor, dar uma olhada lá. O cara olhou e falou assim, ah, legal, legal. Ei, how's Amanda?
Nem pra minha comida, tô morrendo de fome, quer saber da Amanda.
Não, tá bom, fica passando fome aí, mais um pouquinho.
Mas cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Rapaz, agora no café da manhã, cada 10 pessoas, 11 me perguntavam cadê ela.
Caraca, que massa.
É legal, né?
Eu vou não, revelar, é legal demais. É
vou
legal
revelar
demais.
Uma coisa para vocês aí, porque eu tenho amizade com o pessoal aí, que praticamente que organiza o UFC aqui.
Fiquei sabendo fora. Que rolou até passeio de barco, alguma coisa com é. Shake e tal. O negócio tá, tá aí, outro nível aí,
da,
né?
Da outra vez,
é,
né?
É,
agora,
então.
agora tá todo
aqui
mundo preso.
Aqui não pôde... É. Até o passeio que antes tinha de carro, tudo, dessa vez tá mais restrito.
Então aí, agora tá todo mundo preso mesmo, porque vai ser evento ao vivo, né? A gente não pode nem ir na praia. É, aí o aí, que acontece? Aí... O povo tá falando que no Abu Dhabi inteiro aí, que a atração é a doutora aqui, ó.
Ah, demais. Escuta, não criando um hype desnecessário, entendeu? Mas é a luta que abre o pay-per-view aqui, por enquanto, né?
É.
Ah, é.
Não é...
Ah, é, o Balquinha falou que mudou.
É, pô, é sensacional isso, é sensacional. Tem, quando...
Ah, foi mesmo!
Então... Mas ali, eu acho que era porque a Paige dava audiência, né? E agora é porque ela dá audiência. Né? Olha como vira em poucos meses, né? Ó, eu tenho uma pessoa entrando aqui para falar um oi pra gente, ó, uma surpresa, tá?
É o de... A Rose aí, Palmeiras! É a Rose! Pega no pé dele, Rose!
Olha aqui, calma.
O que aconteceu?
Calma que ela não entrou. Tá sem vídeo.
Rose, ele proibiu eu entrar com o CBD
olha lá,
aqui.
Olha lá.
Ele proibiu. Já, São Marcos proibiu.
Ver o negócio, calma aí. Aí você vai ligar a luz aqui pra mim. Deixa, eu tô aqui no quarto das crianças, fugindo do tio Hel. Vem cá, a luta aconteceu já?
Não. Sábado. Ela é a mais antenada, né?
Não,
já ganhou,
e quando
já ganhou.
E quando o Sensei foi lutar, né? Eu falei, não, a Rose deve saber, né? Que ela tá mais no meio do jiu-jitsu do que eu. Rose, você viu o resultado do Sensei? Eu vi a luta? Hã? Não sei que dia, já foi? Não sei.
Ah, sabe, a de boa.
Deita o telefone, Rose.
Vocês já estão entendendo o final de semana que eu tô tendo aqui, galera?
Não, tô sim. Deita o telefone, Rose, deita. Deita
não
é deitar
você, não, Rose. Eu
devia saber disso já.
Ah, tá sim.
Devia saber disso, mas olha só, você não tá entendendo. Se o Helson tá aqui em casa, com o Ralph,
nossa.
Com a namorada do Ralph, com a filha do Ralph, com a neta do Ralph, com a minha irmã.
Então, tá.
Ah, coisa boa.
Coisa boa, família.
Meu
família
pai. Ótima. Tio Helson. Tio Helso assim, né? Você como é que era? Vum, 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 vum. Muito que pariu, que isso, cara? Eu tô aqui no guarda das crianças agora fugindo. Eu sou o total target, você não tá entendendo. E o Ralph, cara, em vez de me ajudar e me apoiar, e a minha irmã, eles me jogam na fogueira. É tipo assim, tem fumaça, eles estão jogando querosene na parada. Você tá entendendo? Como é que você tá? Eu quero me dar um jeito de eu poder ver eles também. Peraí, eu só tô vendo a cara do Rafael, ninguém merece, né?
Pô, como assim, Rô?
Jogar pro lado, eu acho.
Peraí.
Cara do Parrumpinha, Rose, beleza.
Parrumpinha tá na ligação também?
Tá, Parrumpinha tá aqui. Ai, eu nem sabia. Parrumpinha tá aqui. A gente tá esperando você falar oi pra todo mundo.
Não, eu não vi o Parrumpinha, só vi a Amanda e o Marcelo. Como é que eu faço isso aqui? Me ajuda aqui.
Parrumpinha te bloqueou.
Vai pedir o...
Parrumpinha te bloqueou, Rose.
Por quê? Eu não tô vendo, cara. Eu não sei usar isso, tá vendo? Será que eu vou ter que pegar meu computador?
A gente tá no Zoom, eu não sei, eu não faço ideia como é que é pelo celular.
Eu acho que tinha que era jogar pro lado.
Achei!
Achei ele.
Vamos, é. Aí, esse cara não falou demais em você, e ele cortou sozinho,
acredito? Eu cortei. Ele falou que foi, cortou sozinho, mentira, foi eu.
Falou.
Foi
eu falei, não. Ele falou assim, ele passei a máquina. Só falou assim, passei
eu
a máquina.
Eu cortei.
Ele não demais, é verdade. Aí, Marcelo, ó.
Mandei bem, né?
Pô, ah, fez,
é.
Agora,
sozinho. Assim. A Rose ainda acredita, ainda.
Aí, cara, vocês não têm noção. Eu realmente me aposentei esse final de semana.
Dá pra ver, você tá com a cara de cansada, bicho, tá foda.
Eu tô exausta, cara. Aí o rei chegou aqui em casa hoje pra jantar, ele assim, caraca, tu tá com maior cara de exausto. Eu falei, pô, jura?
Escuta, a gente tá falando, a Amandinha vai entrar no, na semana da luta e ela abre o pay-per-view do card do Conor McGregor, né? Tipo, não tá fraca não a nossa Amandinha aqui, ó.
Meu filho, daqui a pouco o Conor McGregor vai estar abrindo pra Amandinha.
Aê! Rose! Rose!
Foda!
Ô, Rose!
Foda!
Eu
Thiago tá abrindo pra Amandinha, mas tudo bem. Né?
Pay per view da Amandinha, pô.
Já foi um gol aqui, viu, Rose? Foi um gol. Foi um gol aqui que nós comemoramos.
Não, demais, cara. Tá de brincadeira, Amandinha, né? Tá de brincadeira. Isso aí é. Cara, tô muito feliz. Como é que tá isso? Que horas são aí?
Deixa eu ver.
10 horas da manhã, não é isso? 10 e meia?
11. 11 da manhã.
É. Que maravilha, cara. Que maravilha. Não, tá demais aqui. Tá
demais. Ixi, caiu. Olha, tô...
Não, é, é. Complicado. Não, tá
com a boca. Tá doidinho.
Tá completamente.
As crianças estão brincando com a luz.
Ô, Rô, você tá no motel, você não tá na tua casa. Você não tá na tua casa. Pode conversar aí. Vai. Tá aí, ó. Tem luz roxa, verde. Né? Tá, você você tá no VIPs. Você tá lá no VIPs.
A neta do Ralf, olha isso, coisa mais linda.
Não tá, seu Marcos.
Ai, que bonitinha, gente.
Não é?
Que linda! É.
Essa, você conhece a Amandinha Ribas, não, né, Raíza? Bom, elas acabaram de voltar da casa da Marquesa, não foi, Raizinha?
Que legal!
Ela?
Oi?
Tá linda ela também?
Aham. Que linda, gente!
Você foi ver o bebezinha? Bebezinha? Como é que foi?
Ela quer não que... Tava querendo dormir, ela queria ficar com ela, tava chorando.
Ela tava chorando.
Ah, ou... gente.
Queria ficar com ela? Ah, queria dormir, é. Coisa de criança. Bom, anyway. Galera, eu vou voltar aqui pro tio Helso, porque ele tinha uma passagem marcada originalmente pra amanhã, 8h30 da manhã. Eu não sabia que o tio Helso ia saltar aqui, cara. Ele saltou aqui em casa, 8h30 da manhã. E eu acabei arrumando outra passagem, troquei a passagem dele, mas eu vou mandar amanhã ele 7h10 da manhã. Vai ficar de quarentena lá na Bahia, não tem nem teste de Covid. Que loucura isso aqui do teste de Covid, hein? Eu tive que fazer um teste de Covid pra ir pro Brasil, você acredita?
Ah, é?
Caraca, como assim, cara?
Nós estamos fazendo dois por semana aqui.
Mudou isso aí, agora, eu fui e não tive que fazer, não. Eu
acabei de fazer, não. Inacreditavelmente, negativo.
Caraca, né?
Existe
tive que fazer. Tive que
não sucumbir. Existe Covid, olha lá.
É tudo mentira.
É tudo invenção.
Na próxima roleta, assim, na próxima vez sou eu sorteada. Vamos ver. Quer saber? Bom, galera, eu vou nessa, porque tio Ralf, o Ralf e o tio Helson estão lá na sala. Tio Ralf, tá confuso. Mas
eu abraço pro Ralf. Faz tempo que eu não vejo ele. Manda um abraço pra ele.
Quem?
Ralf.
Logo lá dar um oi pro tio Ralf.
Pronto, vamos trazer todo mundo. Não, já bota no título resenha histórica. Amanda Ribas, Paulo Andrinho, Marcelão, Helson, Grace, Ralph, Grace, Rose.
Como chama a neném também? Esqueci o nome dela.
Menininha.
Travou tudo, Rose.
Tá com a internet boa, né?
Não, e olha a cara que ela travou ali, coitada.
Não, você sabe o que vai acontecer, né? Ela vai começar a mandar mensagem: corta aquilo lá, corta aquilo lá.
Tira um print ainda.
Não perdoa, né, Marcelo?
Onde nós estávamos mesmo?
A gente estava falando do card, eu comecei a falar do card.
Ah, que é, Rose,
ela ia abrir o card. Vamos só esperar ver o que vai rolar aqui. Rose, você está ouvindo a gente ainda? Ah, ela caiu.
Isso aí.
É, vamos continuar. Ela vai voltar com a farra lá, depois a gente para e continua de novo. Então, eu estava dizendo assim, ó, tem posições estratégicas no card que as lutas acontecem, né? Eles gostam de fazer a última luta do card preliminar ser uma luta boa, porque é a luta que vai ajudar a puxar a galera para o pay-per-view. A primeira luta do pay-per-view, eles gostam de fazer luta boa, porque é a luta que abre o evento principal, e aí o main event e tal. Então, é uma puta moral, né, cara? Como é que... Eu fiquei amarradão de ver. Eu sou fãzão, sempre torcendo pra tudo de melhor pra você, Amandinha. Conta como é que chega nessa semana da luta agora, como é que é... Como é que é dieta? Como é que controla peso? Como é que fica o humor?
Então, ainda bem, graças a Deus, que meu peso tá tranquilo, sabe? Eu tô um pouquinho só acima, mas é a questão que eu vou desidratar, que a pesagem aqui, olha que diferente. Geralmente, a gente pesa sexta-feira de manhã e vai ser sexta-feira 3 horas da tarde. Então, dá para eu desidratar tudo na sexta-feira, que eu não tiro massa. Tanto. Tem atleta que tira, sei lá, 8 quilos. Eu tiro pouquinho. Tiro uns 3,5, por aí.
Entendi.
Então, aí essa semana, aqui no UFC, eles dão a nossa comida. Então, isso é bom também, porque às vezes a gente fica mal preocupada. Ah, se vai ter sódio, se... Como é que eu vou achar meu ovo? Mas isso é bem tranquilo aqui também. Meu amor não fica muito bom, não. Diria ser horrível, porque, nossa...
Fica azeda?
É que eu fico... Não, é que eu fico mais na minha, sabe? Eu fico mais...
Eu falo pra caramba, aí dá briga.
Nossa! Aí, mas tá tranquilo. Eu acho que agora, assim, amanhã começa a semana da luta, aí já começa as entrevistas, eu já começo a entrar mais ainda no clima.
Uhum.
Aí eu vou aproveitando, porque eu gosto dessa sensação, sabe? Dessa adrenalina de aí, nossa, será que hoje eu já vou encontrar com a Marina? Sabe? Eu gosto disso.
Você conhece a Marina pessoalmente?
Não conheço.
Sabe o que foi engraçado? Porque o meu professor aqui, o João Zeferino, foi de volta para Floripa, né? Ele tá ficando uns dias lá. E aí, uns meses atrás, ele chegou e falou assim: ah, ó, na academia que eu tô treinando, tem uma menina do UFC, a Marina e tal, não sei o quê. Chama ela pro podcast. Eu cheguei até a mandar uma mensagem. Falou: ah, vamos fazer um podcast, tá? A gente trocou, mas aí ficou perto de eu viajar. A gente acabou desconversando e não conversando de novo. E aí coincidiu dela fazer essa luta com você. Você estava falando que mudou bastante os protocolos de segurança, de Covid, em relação... Como é que tá isso aí agora? Eu ouvi dizer também que é por causa do público na arena? Como é que é?
Não sei te falar ao certo, mas em relação ao exame, a gente tá fazendo os mesmos. Deixa eu ver aqui que mudou. Só as áreas mesmo, que a gente não tá podendo ir na praia, tudo. E dessa vez eu vou acabar minha luta, passar um dia e já vou viajar também, já vou voltar pro Brasil. Mas acho que mudou só isso, que não fechou,
e o
que
evento
fechou a praia. É, o evento vai ter público.
Vai ser na arena.
Ah, que massa, vai ser na
arena.
Cara.
Arena do lado aqui, ontem eu tava vendo, ela acesa. Rapaz, é bonito demais.
Parece que é linda, é uma arena assim, nova, né? Pra roupa já foi, que... não?
Não, ainda não, porque... o show de ontem à noite, o meu atleta, um dos atletas que eu vou fazer corner, em vez de ele lutar dia 16, ele ficou para lutar dia 20, entendeu? Eles atrasaram um pouquinho. Então eu vou fazer corner só dia 20 e 23.
Entendi.
Eu ainda não fui lá, não.
Ou disse que tem até ouro na arena, nos pedaços dela.
Tá falando sério? Caraca, os caras não...
Parece que custou 17 milhões, não sei de que, se é dólar, se é... Esses bilhões.
Ah, bom, eu ia falar milhão é pouco.
a gente tá chique demais, né, milhão?
É, 17 milhões, que imagina, tá aqui, ó.
Bilhões, velho.
É, nossa.
Aí eu tava vendo ela, ontem subindo na piscina ali pra ficar vendo ela. Cara, é bonito demais, você não tem noção do que eu tô falando. É muito lindo. Massa.
E a galera tava falando muito, porque, porra, vai fazer um ano quase, cara, que a gente tá sem em pandemia, público, né? Sem público.
É mesmo.
E a galera fala que faz uma diferença mesmo, são acho que 2.000 pessoas, é 11% da lotação da arena, mas diz que faz uma diferença, dá aquele vibe. Vocês assistiram as lutas de ontem, né?
Uhum. Assisti, eu não assisti todas porque eu dormi.
Eu também apaguei.
Mas eu assisti as primeiras, eu assisti.
Parou,
eu tenho até que assistir depois.
Ele apagou também, mas não sei qual.
Tinha uns três lutas que eu queria ver, que era do David, a luta do Santiago, né? A luta da Vanessa.
Uhum.
E aí eu dei uma cochilada, eu peguei a luta do Matt Brown com
tu gostou? A luta gostou, não foi?
Foi ele para pegar água. Uma
luta, claro, boa. Claro.
Pro que eles têm para apresentar, eu achei que foi uma luta muito boa, entendeu?
Exato.
O pessoal já mais velho, já mais calejado, entendeu? Eu achei que foi
muito mesmo.
Boa, a luta bem movimentada, entendeu? Mas só aí na hora da luta principal, eu dormi, cara.
Tá brincando.
Foi um lutão, né? Eu assisti.
Foi um lutão. Certo,
foi um lutão, eu fiquei chateado que eu... Queria ter visto, pô, não vi.
Foi um lutão, mas dava pra sem discussão, dava para ter parado aquela luta no terceiro round. Se quisesse criar uma polêmica, dava para ter parado no finalzinho do segundo, porque...
Não, mas foi bom não parar, porque foi boa para caramba.
É, pois é, mas o menino apanhou demais, cara. Apanhou demais. A luta só não parou porque o Max não conseguiu nocautear ele definitivamente. E ele é muito duro, ele apanhou muito, cara. Apanhou muito.
Aí eu aquela... te pergunto: o cara não foi 5 rounds? Por que tinha que ter parado?
É. Foi 5 rounds. Eu, porque foi. Tava meio desparelho, Parrumpa. Tava
mas o cara tá vivo, né?
Eu acho que
não pode tirar a chance do cara. O cara tá vivo ali, o cara tá lutando. Se o cara não estivesse lutando, ele ia ser nocauteado.
Rafael, ele tava lutando e outro. Tinha hora que ele dava uns golpes, ele que se pega também nocauteava. Podia dar uma reviravolta.
Então, eu notei isso também. Ele dava uns golpes duros, mas, puta, tava sei lá, cara, sei lá. Eu concordo com vocês 100%, assim. Amandinha, a gente tava falando da luta do Max com o Cater, e eu falei que sem polêmica dava pra ter parado aquela luta no terceiro round, porque o Max judiou muito dele. Aí os dois discordaram de mim. Eu consigo ver esse lado de não parar porque o cara tá ali ainda e tem chance, sabe? Mas aí do outro lado eu também consigo ver. Pô, acho que teve dois juízes que deu 3 rounds, 10-8 pro Max, alguma coisa assim. Foi um negócio. O Max na entrevista falou assim: eu tava ali, comecei a ficar cansado, e aí eu falei, caramba, por que que eu tô tão cansado, né? Aí ele olhou, aí depois que falaram pra ele os números, ele falou, sei lá, 500 golpes, 400 caramba. Golpes contundentes, conectado. Né, que conectou, foi uma loucura, bateu o recorde do UFC de
mas golpe. Mas ele tomou também, velho.
Tomou. O moleque é muito duro, cara, o Calvin Keira é muito duro.
Eu tô te falando. Então, ó, um daqueles golpes ali, se pega mesmo, virava a luta, cara.
É, o cara sempre tem a chance ali, tá? Enquanto o cara tá com a chance, injusto pra ele, né?
É a luta principal, né, cara? Ali, qual dos dois? Ele volta pras pontas lá na frente, né, Paulinho? É uma luta muito importante.
De repente não pode falar assim, não. Tá todo mundo sabendo pra onde tá indo, ninguém tá indo pra balé, não.
Então, não, você quer uma pior? Você quer uma pior? Aqui é uma pior, aquela com aquele outro menino da América Top Team, aquele lourinho, como é que é o nome dele? Aquele lourinho lá, o primeiro que lutou da América Top Team.
Jacob Kuber.
Você viu a luta dele?
Qual ele apanhou foi?
Pra caramba. Daquele lourinho, cara. Qual é que é o nome, Pompinho?
Foi a primeira
luta. Jacob Kuber. Foi a primeira luta, eu acho.
Foi a primeira luta?
Apanhou pra caramba. É um lourinho, sim.
É, acho que ele não é lourinho, não. Ele é o... Eu tô vendo aqui. Ele levou na... Ele perdeu na decisão, né?
Ah, apanhou pra caramba.
É, mas no primeiro round a luta... bem desigual, no começo.
Mas aí ele deu um golpe, quase virou a luta, cara.
Entendi.
É o que eu tô falando.
É, eu acho, eu concordo com vocês desse negócio de não parar porque é main event e tal, mas sei lá, eu acho que eu fico o Diabinho e o Anjinho no ombro aqui falando, né? Ah, tinha que ter parado, e o Diabinho, não, tinha que ter continuado. Mas o que o Parrumpa falou também tá certo, né? Não tem ninguém indo pra dançar balé, tá indo pra trocar porrada, não tem jeito.
Todo mundo sabendo pra onde tá indo.
E é dois caras strike, né? Bom de porrada.
É.
Foi foda. Mandinha, você assistiu a luta? O que você achou?
Ah, assistiu.
Eu dormi!
Ah, você dormiu?
Eu cheguei, eu falei, não, vou assistir. Eu assisti a da Vanessa, o comecinho só, que aí eu fui e apaguei. Sabe quando você fica aquele assim, ó, não, vou assistir, vum.
Ó, então, pra eu deixar você ir descansar, vamos fazer vamos dar uma olhada no card aqui do... do UFC 257, que é o card que você vai lutar. É, o card preliminar. Você tem alguém lutando fora do ali no early prelims, Parrumpa?
Tem.
Quem?
Nesse card eu tenho três. Eu tenho o Movsar Evloev, que vai lutar com o Nick Lentz.
Que é no early prelims, né?
É, acho que é a segunda luta.
Aham.
Uhum. Garoto é 13-0, lá da Ingushetia, que é uma república logo abaixo da Chechênia. Garoto muito bom, novo, 24
duro
anos de idade,
eu acho.
Muito bom de wrestling, muito bom garoto. Vai lutar com o Nick Lentz. Pegou a luta em cima da hora, pegou a luta semana passada, porque o Mike Grundy não pôde vir, porque eu acho que testou positivo, ou o técnico dele testou positivo, então não pôde vir. E é engraçado que o Mike Grundy foi o último adversário do Movsar Evloev.
Ah,
então
é?
Ele liberou no Mike Randy, é.
Caraca.
Aí depois, caramba, na última luta do preliminar, eu tenho o Arman Sarukian, que vai lutar com o Nasrat.
Ah, tá.
O Nasrat é um striker muito bom e o Arman é um wrestling, um grappler excelente, entendeu? A luta dele passada, é, infelizmente, lutou com um amigão meu, com o Davi Ramos, e, pô, passeou.
É, eu vi essa luta também, eu fiquei bem chateado, porque eu tinha feito, o Davi tava muito empolgado pra luta, tava felizão também, foi foda de ver.
Chato a gente fazer corre contra amigo meu, contra amigo, né, mas eu falei com ele antes da luta, quando fechou a luta, eu mandei a mensagem pra ele, falei, pô, Davi, você vai lutar com um cara que é meu aluno, eu só espero que a nossa amizade continue. Não, que isso, o Davi é um cara sangue bom demais.
Tem um cara de sapato também, né, apesar que você não tá de corrente.
É, da América Top Team, a gente tem um cara de sapato e o Dusty, né? O cara de sapato é a penúltima, é antes do Arman.
É, ó, o card preliminar começa com o Khalil Roundtree, cara muito bom também, contra o Marcin Prashnil. Aí entra a Juliana Penha contra a Sarah McMahon. A Brad Tavares contra o...
sapato.
O cara de sapato. Marcelão, quer fazer o... Eu não vou botar a mandinha na parede para fazer os piques, não. Mas você quer fazer os piques, Marcelão? Vamos fazer um...
Que é pique?
Ah, escolher aqui. O que você acha? Dá um pitaco aí. Eu não vou pedir pro Parrumpa também, não. Mas
então vamos lá, Marcelão. Vai. Começa desde o primeiro, vai.
Khalil Roundtree. Sabe quem é?
Sei, ele ganha.
Tá.
Nem pensou, ganha.
Juliana Penha contra Sarah McMahon.
Essa é foda, hein?
É lutão, né? A Juliana Penha...
Porque a Juliana Penha é também grappler, passada McMahon é melhor que ela, mas só que tá muito tempo sem lutar, entendeu?
Juliana
se
Penha.
Se eu tivesse que botar
Penha
no dinheiro, acho que eu botava na Sarah McMahon.
Eu vou botar na Juliana.
A última luta da Penha foi contra a Germaine de Rambami.
É, e ela vai querer vir dar a volta por cima. Vou botar
outubro,
vou nela.
É.
Vou nela.
Você vai nela?
Vou.
Tá. A Rosa mandou uma mensagem dizendo que tá muito louco lá, não dá pra voltar.
O Parrumpinha vai na Sara, quem falou.
Cara. Tá. Aí a luta do Brad Tavares com o cara de sapato. Eu vou de cara
amigo,
de sapato.
Meu amigo,
não
cara de sapato.
Não,
meu amigo.
Não dá pra ir contra, né? Até pela... Porra, não dá pra...
nós não somos jornalistas. Vou
exatamente, exatamente. O Diego fica doido. Eu falei outro dia no podcast, eu falei, o cara tentou fazer uma pegadinha. Ele, jornalista não tenta fazer pegadinha. Eu falei, tenta sim, você vai desculpar.
E ele tenta.
Não é pegadinha. Não é pegadinha, mas ele só joga ali pra ver o que acontece, né?
Ele é um dos maiores mestres nisso.
Diego.
Grande, ele é grão mestre em fazer pegadinha.
Ó, então Brad Tavares e cara de sapato, a gente vai de cara de sapato. Arrumpa, arrisca como?
O Pompino falou.
Cara de sapato ganha.
Sapato.
Ganha sapato. Como? Finalização?
Se Deus quiser, finalização.
Vai pegar nas costas.
Boa. Tava pensando a mesma coisa.
Imagina se pega nas costas, que os dois falaram junto.
Demais, né? E vocês sabem que eu vou segurar isso aqui, eu vou botar isso aqui no ar, eu vou gravar com o Diego na segunda-feira, e aí eu faço os meus piques e ele faz os dele. Ele já levou o pau no bolão de hoje, que eu ganhei por um ponto, mas eu ganhei. E aí eu vou usar os seus palpites, eu vou fazer um balanço geral aqui e vou basear os meus palpites na nossa conversa. E ele não vai saber até sexta-feira. Aí a gente tem a luta do Arman Tassarukian contra o Nasrat.
Arman.
É, Arman. Arman Tassarukian.
Parrumpa, como é que acaba essa luta?
Bom, a gente tá trabalhando pra ele pegar, né? Mas eu acho que vai acabar na decisão.
Também acho. Decisão unânime.
É.
Tá. Amanda, quer arriscar?
Ela não pode, você falou.
Ah, mas é parceiro de treino, não, pode.
Não vou te falar, não.
Tá.
Eu tô até lembrando.
É a irmã que lutou com o Davi Ramos.
Ah, tá, não. Eu sei quem que é, sim, é a irmã.
A gente tava, nós assistimos uma luta dele sentado na primeira fila aqui em Abu Dhabi.
Ah,
que massa!
É. Só tinha nós
foi
dois.
Naquela, foi naquela noite, né? Foi na noite, na semana depois, né? Que você lutou? Que massa! Aí tem. Eu vou pular a primeira luta do card principal. A gente vai falar ela por último, porque pra nós aqui é a luta principal. Aí a gente tem o Matt Frivola contra o Watman.
Deixa eu falar um detalhe, peraí, dessa luta do Herman. Um detalhe importante. Que assim, essa luta tem. Você sabe que cachorro mija no lugar pra ganhar o território, né?
Ah.
Um dos cornos do Davi Rami entrou no banheiro do Parrumpinha e mijou no bidê. Mijou no bidê do Parrumpinha pra ganhar o território. Falou, essa luta é nossa, vou mijar aqui no bidê do Parrumpinha.
Você acha que é superstição, Parrumpinha?
Ah, é que eu não quis falar isso pra romper até hoje. Não vamos falar o nome, não.
O cara nunca tinha visto o bidê na vida.
Não, o cara nunca viu o bidê na vida. O cara falou, pô, mestre, eu achei que fosse o maior pra fazer cocô e o menorzinho pra fazer xixi. Eu fiz aqui o xixi.
Entendedores entenderão quem que é, né? Não vamos falar o nome do sujeito, cara. Mas é gente boa, menino. Menino é gente boa.
Coitado, simples pra caralho, né? Foda. Mas faz sentido, se você parar pra analisar...
Eu não quis falar isso pra ele antes, mas estava marcando território.
Tava marcando território.
Não dá moral.
Não, eu falei que faz sentido o bidê pra marcar xixi e a privada pra
todo mundo. Ah, você que costuma marcar território.
O cara, nunca rapaz, viu, pô. Né, cara? Sei lá.
Marcação de território suas... mesmo.
Aí tem o Matt Frivola contra o Watman Nazaitar.
Cara, nem sei que nem sei.
Então, eu lembro do Matt Frivola. Esse Watman eu não sei quem é, não. Parrumba conhece?
Eu conheço mais o Frivola mesmo.
Eu não conheço dos dois. Você tem moeda aí?
O Watman.
Eu sou bom nisso. Quer ver? Pega a moeda aí.
O Watman é.
Aqui, ó.
Tá. Então, a cara é o... Que tamanho de moeda é essa?
Não, não é moeda, é o negócio da churrascaria do Barbacô, lá de São Paulo.
Legal. Ó, o verdinho é o número um aí que você falou, ótimo. Vai, joga pra cima aí.
Então, vamos,
e o outro é o outro, vai.
Ó, caiu o verdinho.
Então, ótima ganha.
Muito bom. Aí vem Jessica Ai contra Joanne Calderwood.
Vai ser antes?
Depois, antes do Come Event.
Ah, tá, vamos lá. Jessica Eisman, eu acho que a Calderu vai querer dar a volta por cima e ganhar essa luta. Por decisão.
Decisão?
Dividida.
E para
dividida, porque aquela outra menina...
Vamos ver se a Jessica Eisman vai ter o peso, né? Porque essa aí, para bater o peso, é complicado. A gente tá voltando de cirurgia, também concordo
que
a Jojo vai...
Levar para decisão. Aquela menina, ela luta chata, ela fica fugindo, batendo, fugindo, é uma luta chata.
A Calderwood foi a que perdeu da...
A Jenny Maia. Não tem um bom chão.
Maia, né?
Não tem um bom chão, então não vai finalizar a Jessica Eisman. Então vai ser por ponto, decisão da Calderwood.
Agora esquenta, ó. Dan Hooker e a estreia do Michael Chandler.
Dan Hooker,
né? Eu acho que deram um presente bem de grego pro Michael Chandler, né? Falar, ah, você veio lutar no UFC, né? Então tá aqui o Dan Hooker pra você, ó. Boa sorte.
Não, baby.
Igual...
Mas se ele ganha também, se ele ganha, ele tá feito. Cinturão, puro Charles do Bronze.
Então. Será que o Diego, o Diego tá achando, o Diego falou a mesma coisa. Que dependendo da combinação ali.
Nem que combinação nenhuma. Se ele ganha, ele vai pra cinturão.
Porque a teoria é a seguinte:
pra ele ir pro cinturão, tem que ter uma combinação de coisas ruins. Ele tem que ganhar muito bem, espetacularmente. O Conor tem que perder.
Isso.
Ai,
o Charles e o Khabib tem que falar
que não quer lutar.
Entendeu? Porque ontem ele já deu entrevista falando, ó, o Charles tá muito bem. Vamos ver dessas duas lutas aí se alguém faz alguma coisa espetacular para me fazer motivar a voltar. Entendeu? Então tem muita coisa que pode acontecer aí, cara.
Eu vi que o Charles mandou mensagem lá. Falando pro Khabib, respeitosamente, tudo, mas eu acho que eu mereço lutar, não sei o quê.
Na minha
Ele merece mesmo.
Na minha
Também acho.
Na minha humilde opinião, apesar do Dustin ser um cara da nossa academia, tô torcendo para ele, acho que ele vai ganhar. Mas o Charles é uma lutadora para todo mundo. Eu acho que desses quatro aí, o Charles é o melhor no...
Pro Khabib.
Habilidade, né? Tudo.
É.
Eu acho que até ele tá na frente de todos esses quatro aí, vai pro cinturão. Se for o Khabib voltar para fazer a última luta, eu acho que ele não tem por que lutar com nenhum dos outros, entendeu? Sem ser os do Bronx.
Então, isso aí que o Pompeu tá falando, na minha opinião, é o ranking. Mas eu acho que o negócio tem, não é só ranking, ali é imagem, venda. Eu acho que se esse Michael ganhar aí, ele já vai lá para as pontas. Aí o Khabib vai decidir com quem quer. E se o Khabib não lutar, vai esse Mike com o McGregor. Para mim, o McGregor ganha do Dustin. Então,
eu acho é o seguinte. Eu acho que se o Dustin ganhar do McGregor, a gente não vê a luta do Dustin com o Khabib de novo.
É,
o próprio Khabib já falou que não tem por que lutar com o Dustin de novo. Aí eu acho que de repente rola um Charles do Bronx com o Khabib se conseguirem fazer tudo certinho. Se o McGregor ganhar, não tem escolha. É essa luta que eles vão tentar fazer, vão jogar um caminhão de dinheiro em cima do Khabib para fazer essa luta. E eu não. Eu, aí o.
Eu que se, só se o. Só se o. Khabib. McGregor. Ou finalizar ou nocautear. Se for uma luta chata de 5 rounds, o Khabib não vai lutar, vai comigo.
É mesmo? É.
Aí coloca o McGregor com esse Michael, que se ganhar esse Michael.
É, aí vai ter outra combinação.
Mas aí, coitado, quem perde é o coitado do Charles.
É.
No ranking. O Charles já tinha que estar disputando cinturão, pra minha opinião.
Com certeza. Foi uma judiação que eu tava no... Meu pai mora no Guarujá, e eu tava lá, fiquei um mês lá, e falando com o Charles, mas ele tava correndo em São Paulo, não sei o que lá, não consegui encontrar com ele. Tentei de tudo quanto é jeito e acabamos...
Parece que ofereceram uma luta pra ele agora, e ele não quis, e sensatamente...
Porque ele não bateu o peso. Né? Não, foi com o Michael Chandler que ofereceram, inclusive.
Não, foi agora, essa semana. Contra quem quer, você sabe? Contra quem quer. Eu vi ontem.
Mas eles falaram que essa. O Dana White falou que essa luta do Michael Chandler eles tinham oferecido pro Charles. E o Charles falou que não conseguia bater o peso.
É sensato.
Mas não faz sentido.
O Jacaré, né? Tava lá na beirada da boca aquele dia lá. Puseram uma luta desnecessária. Essa Joana Calderu mesmo aí, ó.
Exato. Dançou na oportunidade, sal, né?
Né? Talvez não dá pra mais brincar, tenha de
não. Não dá pra brincar, não. Não dá pra brincar com isso, não. Então vai, ó. Dan Hooker e Michael Chandler.
Dan Hooker.
Pra romper também. Amandinha quer fazer uns. Aí dá, Hooker. Vai.
Vou todo mundo.
Vai no Hooker. Eu também acho que vai o Hooker. É um presente de grego igual deram pro Ponzi Nibiru, né, Parrumpa? Aquele chinês lá é duro pra cacete. O cara 2 anos sem lutar, pegar uma luta dessa foi judiação. E aí o evento principal, a luta principal. Dustin Poirier contra o Conor. O Marcelão falou que acha que o Conor ganha. Como?
Nocaute?
Parrumpa.
Dustin.
Como? Decisão. Amandi?
Eu não sei quem ganha, não, mas eu acho que o Dustin deve fazer uma estratégia de tentar meio que enrolar pra ganhar na decisão.
É.
Eu acho.
Eu vou torcer pro Dustin, pra deixar bem claro.
Sim.
Cara, gente boa pra caramba, cara, entendeu? Cara que eu gosto, mas eu não vejo ele ganhando o McGregor. Não vejo.
Então, eu vejo assim, o McGregor ou o McGregor ganhando muito rápido no primeiro round ou no começo do segundo, ou o Dustin vence por decision.
É, mas o problema é aguentar 2 rounds com o McGregor, né? Forte daquele jeito. O bicho tá forte com um touro.
O bicho tá um touro mesmo, né, cara? Bom, agora. A luta
momento
que abre...
eu tava esperando, entendeu? Eita, por isso que eu tô quieta aqui.
Você acha que eu não vou
Você sabe que rolou uma parada aqui? Você sabe que rolou uma parada aqui? Quieta. Nas entrevistas da TV aqui, que o povo falava... Ah, não, acho que foi o Diego. Da cereja do bolo é o McGregor, né? Você sabia disso aí?
A cereja do quem bolo... que tá comendo bolo, né?
Aí, pô, não, pera aí, escuta aí. A cereja, nesse evento agora, a cereja do bolo é o McGregor, entendeu? Aí essa doida aqui já falou, ah, beleza, ele pode ser cereja, eu sou brigadeiro.
Eu só penso que nem ela. Eu pego a cereja do bolo, eu tiro e jogo de lado, que eu não gosto de cereja do bolo, não, eu tô fora. Ó, eu acho que, agora falando de verdade, eu acho que a Amanda abrir um card de pay-per-view num card do Conor McGregor, que é o cara que mais vende. Uma coisa engraçada foi numa coletiva de imprensa, uma vez, um jornalista perguntou pro Dana White: ah, você acha que o McGregor com o fulano vende 1 milhão de pay-per-view? A Dana White olhou para ele e falou assim: ó, o McGregor contra o cameraman aqui vende 1 milhão de pay-per-view. Entendeu? A força que esse cara tem para... Pô, ele vendeu contra o Cowboy, acho que foi o quê? 1.3, 1.7.
Acho que ele tem 25 milhões de seguidores no Instagram.
Cara, é uma loucura.
35 milhões. Então, 10% dá 3 milhões e 500. 5% dá 1 milhão e 750. Então 5% do Instagram dele, se for assistir ele, já...
Exatamente, é. Exatamente. Então, só isso aí já é uma... Eu acho que já é uma vitória pra gente, pro Brasil, e já mostra o reconhecimento da Amandinha, e ganhou no talento, né, ali dentro, porque só sorriso não faz lutador. Ganhou no talento e na simpatia, né, cara? Pegou aquele microfone ali e arrasou. Como é que tá o inglês, Amandinha?
Hoje eu tenho aula. Já vou falar com o meu professor.
Isso aí, cara, isso aí mesmo.
Praticar, né?
Eu já falei, né? Depois da luta, se vocês quiserem vir pra cá, vem. Aí você vai pegar o FaceTime da minha filha. E fica matracando com ela. Tem 9 anos. Ela fala que ela não para de falar. Ai, gente,
que belezinha.
E aí, vocês ficam like, fazendo... Like, não é like, mas inglês que é bom, não é no have. Fica...
Ai, caraca. Ó, Amanda Ribas e Marina Rodrigues. Parrumpa, como que a Amanda ganha?
Finalização
do
segundo round.
Marcelão.
Finalização... ou nocaute no primeiro round, a Amanda ganha.
Primeiro round?
É.
Eu vou de Amanda Ribas, finalização no primeiro round.
Amém.
Recebemos.
E a Amandinha?
Respeitosa, aqui, só para o seguinte, quer deixar bem claro.
100%.
Respeitosamente, a gente respeita muito a Marina, entendeu? É o sonho das duas. Né? A gente tem que aceitar a luta.
Exatamente. Mas respeitosamente também.
É. Eu tô vendo assim, eu sou técnico da Amanda, o Parrumpinha é técnico da Amanda, então a gente sabe a capacidade da Amanda. Pode ser que não seja o que a gente quer, pode ser, a gente respeita, entendeu? Mas a gente treinou para isso muito, foram meses de treinamento, né, Parrumpinha? Foram, sabe, a gente sabe a dureza que foi para chegar até aqui. Então a gente espera o melhor que a gente treinou para isso, entendeu?
Olha, então, falando, seguindo a tua linha aí do respeitosamente, é a mesma coisa aqui. É respeitosamente, mas assim, eu tô com o Parrumpa, que é meu amigo e treinador da Amanda, tô com o Marcelão, que é meu amigo e pai da Amanda, tô com a Amanda, que eu adoro.
Amém, obrigado.
A minha torcida é pra ela. A Marina.
Nós não somos jornalistas! Nós não somos jornalistas!
Ela nem pode ficar chateada, pô. Eu não tô. Não. Eu pego. Eu falo o que eu falo mesmo. Eu acho que a graça de eu poder ter um podcast e falar o que eu penso, falar o que eu gosto, é isso. Se eu não puder torcer pra quem eu quero, mesmo. Que graça tem? Tem que ficar no muro? Não dá. Não dá, não. É, então, meu palpite é Amanda Ribas. Submission no primeiro round e o palpite da Amanda, né, Amanda? Que também não é desrespeitosamente, mas eu quero ouvir o que você acha.
Eu acho que a Amanda Ribas com a vitória. Ainda não sei, pode ser no primeiro round, no segundo, no terceiro, mas saindo com a vitória, sem nenhuma lesão, eu já fico satisfeita.
Também acho. Amém. Vai dar certo.
Amém.
Gente.
Deus quer.
Obrigado, Marcelão. Obrigado por fazer isso acontecer.
Você deu sorte, hein, Rafael?
Hã?
Você deu sorte, hein?
Ah, vai virar tradição aqui, ó. Vai virar tradição.
Deu sorte.
Ah, tá.
Deu sorte que tá fazendo frio, que eu não fui lá encher o saco dele.
Já falei, ó. Pode vir, a hora que quiser, pode vir. Daí vocês vão pro Brasil? Qual que é o plano?
Vamos.
O Brasil? Espera lá pra junho. Junho já tá quente de novo, aí dá pra vir.
A gente volta pra aí, acho que março já.
Ah, março já?
É,
A gente pretende lutar em abril, Deus ajudar tudo certinho.
Ah, então depois de abril também. Vem pra cá, então. É, vem depois de abril. Tá frio ainda, mas não tá tão frio.
Nós vamos pra Amanda ajudar a Nina também, sabe? Porque a Nina nos ajudou muito, entendeu?
Ah, que massa. Que legal. Então, fechado. Gente, vou deixar vocês ir. Amanda, descansa. Te desejar uma semana abençoada aí de corte de peso, de dieta. Que agora é a parte chata, tudo de bom que tinha para fazer já tá feito, agora é a parte chata, que é cortar peso e tal, mas vai dar tudo certo. Vamos...
Bem pra caramba. Tranquilinho.
É, então tá. Então tá mais tranquilo, então, do que tem que ser, tá ótimo. Parrumpa. Obrigado, viu? Obrigado, viu, professor? De verdade mesmo. Sempre dando moral pra gente, eu agradeço demais. Obrigado. Marcelão!
Valeu, Rafael, obrigado. Meu amigo,
a gente vai se encontrando nas lives. O Marcelão tá em todas as lives que a gente faz, eu adoro.
Eu tô mesmo, eu adoro vocês. Eu sei o Diegão, né? Entendeu? E aqui, ó, não esquecer não, vou mandar um abraço pra Rose, ela vai assistir a gente lá.
Ah, verdade.
Rose, você sumiu, mas tá aqui com a gente.
Com certeza.
Beijo. Falou,
beijo, Rafael, Mandinha. Vamos com tudo, hein? Torcida, um milhão aqui.
Obrigado.
Valeu, tchau.
Um beijo, gente. Obrigado.